sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Esse é o programa Entre Elas, pelo 930 da Rádio Cultura de Curitiba. Eu sou a Tatiana Costa e aqui do meu lado está...
Patrícia Corsetto. Ai, tudo bem com você hoje, Tatiana?
Tô ótima, sabe? Eu tô muito bem, muito feliz de receber a convidada que vamos receber, porque é um mulherão, né?
É incrível.
A mulher, né? A mulher com...
Eu acho que não tem quem não goste. E mesmo quem não goste, não gosta, se sente tremendamente provocado e provocada, né?
É, ela faz a cabeça da gente... Eu falo que algumas pessoas fazem a cabeça da gente explodir, assim. Ela é alguém que faz isso. Ela faz, no mínimo, a gente pensar sobre.
Uhum.
Então, e já é um grande passo, inclusive pro tema dessa semana, né? Qual que é?
Qual que é? Esta tal de masculinidade.
Essa tal de masculinidade. Já, o nome já é bem provocativo.
Uhum.
E faz a gente já sair um pouquinho do nosso quadrado, qualquer que seja ele, para pensar sobre até o essa tal.
É isso aí, né? A gente vai receber, então, vou contar,
por favor,
porque eu acho que tá todo mundo curioso e curiosa.
Que
hoje a gente recebe nada mais, nada menos do que Maria Homem.
É, vem uma paulada.
E a gente vai ter uma conversa super legal sobre esse tema e vamos aí tentar puxar esse fio desse novelo, né? Esse calcanhar de Aquiles, né? Três mulheres bancando falar sobre masculinidade, né? Porque, acho que vai ser bom, hein?
Porque tem que partir de algum lugar, né? A gente vai desenvolver melhor esse assunto, mas tem que partir de algum lugar. E se a gente não puder vir deles, né? Voluntariamente deles, que parta da gente.
Bom, hoje nós recebemos aqui no Entre Elas Maria Homem, que é psicanalista, pesquisadora do Núcleo Diversitas da USP, professora da FAAP, pós-graduada em psicanálise e estética pela Universidade Paris 8. Autora de Lupa da Alma, Coisa de Menina e No Limiar do Silêncio e da Letra, traços da autoria em Clarice Lispector. Bom, o nosso tema hoje é um tema aí que está em voga aí nas mídias sociais, na imprensa, nos cursos, nas lives, que é a masculinidade. A masculinidade está em xeque. Nasce um novo homem. Quando a gente categorizou o que era feminino e o que era masculino. Como ainda em pleno século XXI, nos viramos com a herança do patriarcado e a cultura do machismo estrutural. Maria, bem-vinda, e eu quero já disparar aí uma primeira pergunta. Nossa, primeira vez que eu te chamei de Maria, hein? Eu só te chamo de Malu. Olha só.
Foi natural, hein?
Bom, então, para começar, o que seria machismo estrutural e por que precisamos falar sobre masculinidades, né? E aí a gente tem uma questão, né? É masculinidade ou masculinidades, no plural? Bem-vinda!
Obrigada pelo convite, Patrícia, Tatiana, gente. Mais uma vez, falando aqui nesse eixo São Paulo-Curitiba, né?
Uhum.
Sul-Sudeste, essa coisa tão complexa chamada Brasil, suas regiões, seus estilos, suas pessoas, assim como o Brasil é plural, vamos dizer que o ser do homem, o ocupar esse território do ser, também é muito plural. Então, se a gente tinha um jeito, né, e um padrão, como a gente diz, e um padrão que é sempre ligado a um ideal de eu, ancorado num modelo identificatório fetichizado, agora a gente está ousando, né, dar martelada nesse padrão.
Uhum.
Como diria Nietzsche, né, crepúsculo dos ídolos. Então, o Nietzsche e o Freud estão conversando.
Uhum.
A gente está no crepúsculo do macho, no crepúsculo dos deuses, no crepúsculo dos ídolos. A gente está ousando falar, olha, esse farol, essa luz que estava ali, né, no que seria um homem, que a gente já vai discutir o corpo disso, mas uhum. assim, o que estava encarnado nesse padrão não cola mais, né? Para já fazer assim, vou dar um parênteses assim, de um depoimento pessoal. É, meu filho, que é menino, e não é tão criança, mas não é nem adolescente, ele às vezes quer discutir, eu falo, vai tomar banho, vai comer, se arruma esse quarto e tal, ele, ai, que é isso, você com essa coisa da ordem, padrãozinho da sociedade.
Filho de quem esse menino?
Né? Aí eu rio, né? Eu ri, a primeira vez que ele mandou essa, ele percebeu que eu achei graça, então agora, quando ele quer me desmontar... Então, para você ver, para uma criança média, uhum. Já poder brincar com essa expressão e já poder transformar o que seria o sacrossanto ideal corporificado, né, dos patterns, dos padrões, dos desenhos corporificados, dos fetiches, e falar padrãozinho... Uhum. Da sociedade, uhum. ele não está acreditando, né? A mestria já desmontou. O discurso de mestre, os grandes significantes, esses lugares de respeito, autoridade, idealização, identificação, já não está funcionando. Porque você já intui que tem alguma coisa aí que... Vou falar de um jeito meio simples, mas assim, você não precisa obedecer. A gente não está tão obediente ao padrão, uhum. ao modelo. A gente já ousa criticar isso, ironizar toda essa cultura de memes, essa cultura de liberalização dos desenhos, do ser. No ser, eu não tô sendo essencialista, não estou dizendo que haveria um ser masculino e um ser feminino, mas assim... Os territórios do ser, como que a gente vai desenhando modos de ser para mulheres, para homens, né? Eles já estão muito diversos, muito plurais. E a gente não acha tão estranho que haja 30 uhum. tipos de mulheres, 30 tipos de homens. Então, sim, crepúsculo dos ídolos e masculinidades. Tanto que eu falei disso na mesa, no bate-papo, na live que eu fiz com o Thiago York, que eu fiz sozinha, porque ele não conseguiu fazer, teve a tecnologia, né? Eu falei justamente isso, que o título, né, por coincidência, eu fiz... Esse curso exatamente sobre uhum. masculinidades, segunda-feira, depois terça-feira, na quinta, expoente da indústria cultural, música ultra pop, uhum. Milhares, mais de 1 milhão, sei lá, hoje já sei lá quanto, 2 milhões de views, a música é masculinidade. Eu falei, ó, eu tô com você, e parece que ele fez o curso, né? Uhum. Só que eu poria no plural, como eu pus. Sim. E claro, ele também tá dizendo tantos jeitos de ser homem. Uhum. E é isso. A gente pode ser homem mais masculino, mais feminino, pode ser homem hétero, homem homo, uhum. homem trans, olha só. Sim. Tudo isso tá dentro disso que eu tô chamando território do ser do homem. Agora, aí a gente pode discutir, mas aí você deixa de ser homem, você não é mais ou menos, você não é... Então, não tem mais um 100%, né? Então, por isso que no curso até, ou mesmo nas aulas mais abertas ou mais fechadas, esse paradigma Aquiles, que eu abri, né? Uhum. Fui abrir com Homero e a Ilíada, esse... O guerreiro, a imagem da virilidade como luta, guerra e o afeto permitido da ira, né? Que a ira de Aquiles é que é o primeiro verso da Ilíada. A ideia do direito ao ódio, que a gente está vivendo tão claramente no Brasil e no mundo. Eu sou macho pra caralho, ó aqui, ó, vou te quebrar a cara, sabe? arma, violência, potência, invasão do Congresso, do Supremo, Capitol, enfim, o centro de poder. Eu sou macho aqui, né? Vou botar o pau na mesa. Toda essa textura, toda essa narrativa, ela é uma possibilidade que agora ela é quase irônica, porque a gente tem um olhar levemente... A gente vai tirar uma onda um pouco com isso. Não vai acreditar piamente. Mesmo quem está fazendo força para acreditar, está precisando fazer muita força para acreditar nisso. Uhum. Por quê? Porque tem um pequeno detalhe na história, que é a transformação do lugar do feminino.
Sim.
Então, é essa toda a discussão. Para já chegar no arco narrativo aqui da conversa, é que se a gente discute hoje masculinidade, é porque a gente já fez a modernidade, já deslocou o lugar do feminino. A gente tirou a mulher, vamos dizer assim, do recalcado da história, de debaixo do tapete, ou às vezes da sarjeta da história, para ser franca, e a gente falou, opa, peraí, não dá mais, você é sujeito. Vem para cá, gata. Tudo bem, já que não dá mais, tudo bem, pode ler e escrever, vai. Pode votar, vai. Não é pode, é que é luta, é porrada. Tudo bem, não vou te matar. Feminicídio, hein? Da cadeia, dá mais, hein? Violência doméstica, não. Aqui, ó, no elevador do meu prédio, hoje, acabei de ver, até tirei uma foto. Tem uma campanha, uma lei... Né? Governo estadual, São Paulo, não a violência contra a mulher. Uhum. Isso é lei. Isso é obrigado a estar em qualquer elevador, pelo Sim. que eu deduzi. Eu vi hoje aqui. Ó. Então, o que significa isso? Se o síndico passa a ser responsável e obrigado a dizer se houve violência... Quem é o violentador, quem é o violentado?
Sim.
Quem é agressor, quem é vítima?
A tal lei do condomínio, né?
E isso é a nova lei. Exato. Então, assim, isso é uma mudança cultural profunda. Não dá para você ser esse macho, alfa, da virilidade, da guerra, do ódio, da destruição, impunemente.
Sim.
Aí, você concorda que complica em termos de... máscaras identificatórias. Agora, peraí, então, como é que eu vou ser, né? Esse mesmo filho que eu citei aqui no começo, de brincadeira, né? Fala, não vou fazer, sou macho aqui, agora eu sou um macho da casa. Não vou fazer isso, não.
Maravilhoso.
Né? Ele tá com 9, 8?
Ele tá com 11.
11, nossa, já.
Mas é muito gostoso essa possibilidade, como você mesma disse, essa possibilidade da brincadeira, do quebrar isso com essa leveza. Porque se a gente quer transformar a próxima geração, é desse jeito. É com essa leveza.
É, e ele tem um distanciamento da ironia. Até para falar, agora eu sou um macho da casa. ele sabe muito bem que ele está... testando um pouco esse conceito macho e está sendo irônico. E, claro, já teve uma educação e já pergunta o que é machismo mesmo? E essa história, aí tudo isso para chegar, essa história de machismo estrutural, ou assim, peraí, mas eu não tenho culpa porque eu não sou machista, nunca falei, né? E teve um caso aqui numa escola, a menina... acho que era quinto ano, era pequeno, falou, acusou o amigo ser machista, está sendo machista, né? Então, agora é muito complicado todo esse assunto, assim como racismo estrutural, mas a ideia básica é que a gente tem, sim, uma organização sistêmica que é herdeira de um patriarcalismo muito estabelecido, há milênios. Milênios mesmo, porque eu abri com Aquiles, mas também com a tradição judaica. e a tradição judaico-cristã se junta com a tradição greco-romana e faz o Ocidente. Então, o outro fio para historicizar o patriarcalismo que eu fui debatendo é a tradição judaica, que depois vai, né, vencer e conseguir, por 2 milênios, recalcar mais ainda o feminino, porque ainda é pecadora e é viés de pecado, como a gente discutiu no Coisa de Menina, uhum. Eu e o Concardo. Então, Eva, Lilith, Madalena e todas, né? Ou você tem uma sexualidade, logo você é puta e pecadora, ou você não tem uma sexualidade e você é virgem e mãe de Deus.
Uhum.
São duas opções que as mulheres, né, há alguns séculos já, estão podendo se levantar e dizer, não estou afim, obrigada.
Uhum, nenhuma coisa,
não,
nem outra.
Não interessa, nada disso que você está me propondo. Olha só que interessante. Mas não, eu vou te falar, nem sou cortesã, nem sou matrona. Estou nem rainha do lar, nem recatada. Deixa eu dar uma explorada.
Nem sei o que eu quero ser. Né? A possibilidade do nem sei o que eu quero ser.
É, e assim, também quero explorar, quero experimentar. E que tal ser mãe e sexualizada e erotizada e ter um corpo erógeno e desejante?
Uhum.
E também poder ter um filho, e também poder ter um homem, e também poder ter um trabalho, e também ter uma produção, e também ter dinheiro, e ter um lugar político. E ter uma representatividade. Hoje eu fui... É, eu atrasei até por causa disso. Tive que gravar um vídeo para a FAAP até. Uhum. E aí a galera, era a equipe super, uma câmera imensa lá, uma galera super profissional. Ah, nossa, mas eu te sigo. Eu, sabe o que você precisava fazer? Você tinha que entrar na política.
Fala, mas eu faço isso o tempo todo, sem estar lá no Supremo.
A gente não precisa estar lá para fazer política, né?